opportunity.
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou Claudinho.
E eu sou Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que nós criamos lá em 2016. Nossa, lá se vão 8 anos.
8 anos.
E contando.
No mês de maio, inclusive.
No mês da Europa. É. E o que, que a gente faz nesse site, Amandinha? A gente posta notícias pra quem quer mudança. Então, se você tá cansado, cansou. Uhum. Olha, pra mim, deu. Uhum. O cara tá assim, ó.
Quer mudar de emprego, mudar de país, mudar de cidade.
Como diria o poeta, tem que ter saco de filó. Sabe o que é saco de filó?
Não.
Filó é aquele tecido de mosquiteiro. Uhum. Quando a pessoa tem esse saco, não enche. Porque tu faz ele, tu sopra e ele é furadinho. Entendeu? Então, o importante na vida é ter saco de filó. Porque aí nunca enche. Mas se você não tem o saco de filó e encheu...
Encheu o saco.
Como diz o pessoal lá do sul, encheu os picuá. É. O cara já não aguenta, eu não aguento mais. O que, que o cara vai fazer? Acessar o site vagaspelomundo.com.br e olhar, ler, clicar nas notícias que a gente escreve, porque todos os dias nós postamos notícias que podem mudar a sua vida. Certo, Amandinha?
Certo.
Notícias como, por exemplo, uma multinacional, a Europa, na Suíça, que está contratando. Uhum. E os salários são excelência.
É, maravilhosos. É. Olha, a média de 8 mil francos suíços.
Isso dá o quê? Um Celta por mês?
Dá.
Fácil.
Dá um
Cobalt. Não sei. Não sei, agora tá tudo caro. Eu sou do tempo que a CG Bolinha tu pagava 3 pila. Hoje em dia
mudou.
Tá 40 mil uma moto?
Hoje em dia.
Tá difícil.
Eu acho que se eu voltasse pro Brasil pra visitar.
Você vai morrer, meu.
Pra visitar, né? Fica bem claro. Eu acho que. Eu não reconheceria os preços, eu não conseguiria acreditar.
Sabe qual é a música quando você volta pro Brasil pra passear e vai olhar os preços? Aí vem o desespero, machucando o coração.
Eu vejo os vídeos de quem volta pro Brasil pra visitar, né? Que mora no exterior e eu fico impressionada.
É, o pessoal se assusta, né?
Fico impressionada.
É tipo, vamos tomar um cappuccino e comer um pão de queijo. R$100. Plim, catim. Né, tudo muito caro. Mas... Então, se você cansou de cair no buraco, cansou de levar muito salame, que tem, né, o pessoal, o que acontece? Acorda, abre o olho, o salame, não para de entrar. Então, você vai fazer o seguinte, acessar o nosso site, ler as informações, ler as notícias e arrumar a tua vida.
Com certeza.
Vai lá clicar no link, vai ver como é que se candidata, vai ver aí atrás. Ah, mas eu preciso fazer meu currículo. Entra em contato com a Amandinha, vagaspelomundo@gmail.com. Fala assim, Amandinha, orçamento, currículo e o país que você precisa. E aí fala com a Amanda, vai conversar contigo, vai fazer uma hora de mentoria e vai dizer, vai por aqui, não vai por ali, vai por aqui, vai por ali, não vai por aqui, faz isso, não faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, não faz aquilo, faça isso, não faça isso. E aí o que vai acontecer? Não é mais ou menos assim?
Meu Deus.
Às vezes. E aí você vai fazer o quê? Vai depois dessa, vai acertar aí os ponteiros pra quê? Pra conseguir um emprego no exterior. Dá uma de gás e vazar.
Verdade,
certo, Amandinha?
Verdade.
Então, e também fazer o convite para que você nos siga em todas as nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que está chegando aos 100 mil seguidores.
Uhul. E comenta.
Obrigado,
coração. Comenta, que a gente fica muito, muito feliz quando você
Exato.
Vai lá no nosso Instagram e comenta, ou no TikTok,
e qual
ou
que é o Instagram?
No YouTube, @vagaspelomundo.
É isso. E
Obrigada,
também tem LinkedIn,
gente.
Tem Twitter, como diria a Gloriosa. Sumiu, essa aí tá quieta.
Tá sumida.
Tem Twitter, tem YouTube.
Tem
o que mais? Tem
tudo.
Tem TikTok.
Tem tudo.
Alô, galera.
Telegram,
tem tudo. Então procura lá.
E é legal que o pessoal que vai morar no exterior, num país de língua inglesa, né? Por exemplo, Estados Unidos.
A Europa.
Canadá.
Na Europa.
Austrália.
A Europa.
Irlanda.
A Europa.
Inglaterra.
É um país da Europa.
Escócia.
Fala holandês.
Malta.
Terra dos moinhos de vento.
País de Gales.
Errou!
Irlanda do Norte.
A Europa.
Olha, acho que deu um bom apanhado aí dos países que falam inglês, certo?
Certo, pô.
O pessoal que fica muito tempo, né, morando nesses países, às vezes esquece, né, as palavras em português. E aí fica mudando, ao invés de falar Instagram...
Fala Instagram?
Instagram, uhum. E aí vai adaptando, YouTube. Né? Vai adaptando.
É, o cara é porque é a vida, né? Muito tempo morando fora.
Muito tempo morando fora e no dia a dia, né? Principalmente pra quem tá casado com um estrangeiro, né? Ou convive muito, trabalha no exterior, né?
Sim, não fala muito português mais, né?
No ambiente de inglês.
Eu acho que o cara vai esquecendo mesmo. Eu assim, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade nesse aspecto, pelo fato de ser gaúcho. Tem até aquela música, sou gaúcho. Gaúcho, né? Essa música aí. Então, assim, como eu sou gaúcho, eu acho que o sotaque dificulta perder o sotaque. É tipo baiano, quando vem morar fora. Tipo carioca. Às vezes carioca é muito forte. Eu conheço um aqui em Portugal, ele mora há 70 anos aqui em Portugal. Porra, meu irmão, pai, pousou ontem.
É verdade.
Porra, ontem de tarde mesmo. Chegou aí. Falou, tu chegou faz pouco tempo? Não, 38 anos morando aqui. Ah, tá. Né? Porque tem isso, né?
É verdade. Eu queria mandar beijo.
Mande beijo.
Mandar um beijo, porque hoje é aniversário do Nilson.
Glorioso Nilcinho!
Beijo, Nilson. Feliz aniversário, muita saúde. Parabéns, parabéns, parabéns. A gente deseja tudo de bom. Obrigada por nos acompanhar há tanto tempo.
Querido, viajou, foi pro Brasil. A gente tá ligado, hein, viu, Nilson? Você fica esperto. Parabéns.
Teve que dormir na Nova Zelândia, porque o voo não conseguiu ir até a Austrália. Olha,
tá louco.
Essa eu acho que é uma das maiores dificuldades de morar na Austrália, né?
A Europa.
Distância, né, do resto do mundo.
É porque é tipo muito longe, né?
É muito longe, exato.
É longe, né?
E aí se o avião tem algum problema, ele tem que pousar.
Cara,
em
pra
algum
te ter
lugar.
Uma ideia, a Austrália é tão longe que a galera sai de lá passar férias no Japão. Não sei se tá entendendo, porque é mais jogo. O cara ir pro Japão.
Dá 6 horas de voo.
Imagina! Jesus!
Olha, não é fácil.
Beijo, Nilson! Muita saúde! Que seja um baita ano aí pra ti. Ah, e eu tenho que mandar outros beijinhos, posso?
Pode.
Que a gente mandou um beijo pra Thaís e ela falou: ah, muito agradecida pelo beijo, amei. Valeu,
beijo,
Thaís, obrigado.
Lá da
a Marcinha, em meio a, né? Não posso falar aqui, porque, né, o pessoal aí às vezes pode, né? É, ao exemplo da região sul, temos sempre que recomeçar. Eis a grande oportunidade ao novo. E sim, ampara os que almejam apenas uma chance. Sim, é tempo de mais solidariedade. Beijo pra Marcinha, que tá lá no Rio de Janeiro, certo?
Beijo, Márcia.
Também mandar um abraço especial pro Cris Policello, que tá aqui sempre com a gente. Sensacional, mais um episódio pra lista dos favoritos. Será um prazer recebê-los em nossa casa. Um almoço ou café da tarde.
Eba.
Beijo, gente. Nós vamos pra aldeia, pá. Opa.
Nós vamos.
Ó, o Marcelo Luna tá lá em Padova, na Itália. Que fica onde? Na Europa.
Itália.
Na Europa.
Na Europa.
Isso. Valeu, Marcelão. Obrigado pela audiência. E o Jefferson Silva disse, ouvi-los é sempre muito bom, principalmente pra quem está na jornada migratória. Parabéns pelo excelente trabalho, gente. Abraços de Cork, na Irlanda.
Ó, beijo pra Irlanda.
Beijo. Valeu,
olha,
Jefferson. Obrigado, meu querido.
Inclusive, quem é engenheiro tem que ouvir o episódio anterior, o episódio 326, que nós falamos como ser engenheiro na Irlanda e os salários. Então, vale a pena ouvir. É. Se você conhece algum, manda pra ele, porque vale a pena saber. E não é tão difícil quanto a gente acha.
Não, tá tudo lá explicadinho. E eu tenho mais 3 beijinhos só.
Pode.
Que é pra Fernanda Melo Larsen. Ela tá, sabe aonde? Na Dinamarca, meu. Ela disse, vocês estão comigo na reforma da minha casa nova na Dinamarca. PS, aqui a gente faz boa parte da reforma sozinho. Cuida não martelar os dedos.
Beijo.
Beijo, Fernanda. Obrigado pela audiência. Aqui o Matheus Diniz tá em Feira de Santana, na Bahia, papai.
Beijo pra Bahia.
Quer sair, papai? tia ficou brava aquela vez lá.
Claro.
E o Lucas, que tá sabe aonde? Fortaleza, no Ceará. Que fica sabe aonde? A Europa.
A Dubai brasileira, não
é? A Dubai brasileira,
não é?
Meu. É verdade. Depois, o dia que eu encontrar com o Lucas, eu conto essa história pessoalmente. Obrigado, galera. Obrigado de coração. A gente fica muito feliz. E hoje, Amandinha.
E queria mandar um beijo também pra Pati, da Dinamarca. Beijo, Pati.
Beijo, Pati. Obrigado pela audiência. Pati Nodomi.
Isso.
Óbvio.
E dizer que esse podcast é patrocinado.
Sim, é verdade. Temos o patrocínio de América Chip, se você vai viajar pro exterior e não quer ficar sem conexão de internet, porque não dá, né?
Não dá.
Não dá. Hoje em dia não dá. Às vezes o cara tá aí no estrangeiro, como dizia a falecida Dona Clara, e aí o que acontece? Precisa falar? Precisa mandar uma mensagem? Precisa se encontrar?
Precisa de GPS, né?
GPS? Não, tem tudo. Tem,
né?
Tudo. Tudo tá no bolso da pessoa,
exato,
né?
Exato.
Aliás, ficar sem conexão hoje em dia é uma coisa aí sem roupa íntima.
Sem carteira, né?
Tenta sair de casa sem roupa íntima.
Não,
é
tem,
brabo.
Não tem internet e não tem carteira.
Não,
né?
O cara tá pelado. É. Então você tem que conhecer a América Chip. Pra conhecer fácil, é só acessar o site americachip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a América Chip tem pra você. Faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos. Ele cabe no seu smartphone e também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da América Chip. Faz a compra, coloca o nosso cupom de desconto, que é Vagas Pelo Mundo. E aí, vai viajar conectado, sem se preocupar com a conta, sem ter que refinanciar o que? O Corcel 2 do avô.
É verdade. E agora, com o eSIM, né, você pode comprar até no mesmo dia da sua viagem, se você não é muito organizado, não é muito planejado.
Por que tá me olhando?
Né? Os homens aí que não são muito
alô,
organizados.
Alô, galera!
Né? O Claudinho não quer nem agendar, que aqui a gente fala agendar férias, né?
Não consigo.
Pro verão. Só que aí, quando chega pro verão, não tem mais hotel, não tem mais nada, né? Porque aqui na Europa...
Batalha.
Tá, olha, tá um frio, gente. Tá um frio que tá parecendo inverno, né?
Tá
a gente
friozinho.
Tá com 10 graus, 7 de madrugada. Tá bem friozinho.
Hoje de manhã eu fui correr? Não, mentira, nem vou, mas aí tá frio hoje de manhã.
E em julho, agosto, aí todo mundo quer viajar, passear, pegar
salgar
calor.
Salgar...
Pegar calor, ficar na água, né?
Então, salgar a virilha.
Ir pra praia, ir pra uma piscina. Então, se não reserva antes, não consegue.
Não
mais
consegue.
Nada.
Não.
Então, é melhor reservar tudo com antecedência.
Por isso que...
Pra quem já mora aqui na Europa, né?
A Europa,
tá programando uma viagem.
Ou no hemisfério norte, em geral, né?
É, ou quem está no Brasil e vai vir pra Europa no verão.
Se prepara.
Então, precisa programar
um
tudo.
De ra...
Precisa programar tudo antes, né? Reservar todas as atrações que quer visitar, os hotéis, tudo, né?
Tem.
E planejar, assim, como que você vai se deslocar também, já faça um roteiro,
já vem
tudo
com tudo meio visto, porque é concorrido, hein?
É bem concorrido.
Fica tudo muito mais caro,
é,
né? E fora o cheiro, né? Sobe, ele levanta um...
Você é mais em Paris, né, Claudinho?
É igual tu agarrar, o que que acontece? Vai acabando a opção, o cara consegue só um hostel do que de peregrinos. E aí é um cheiro de rabo com
chulé,
virilha e chulé, que não é fácil.
Bolha no pé.
O que que acontece? Tem que achar uma janela, o cara dormir perto.
É.
E uma dica fundamental, bum, bum na parede. Isso aí,
claro.
Sempre na vida, né? Sempre que puder, certo? Então, obrigado América Chip pela parceria. @ América Chip oficial no Instagram e americachip.com, certo?
Certo.
E hoje, Amandinha, hoje... Episódio extra, bicho.
Hoje é um episódio extra, porque amanhã nós temos outro episódio com convidados ao vivo.
Ao vivo?
Ao vivo no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre não meça o mundo pela sua régua. Por quê, Claudinho? Por quê? Porque eu acho que tem pessoas que não são boas, não fazem o bem, tem uma má índole, um mau caráter.
O famoso filho da puta.
Filho,
né?
Da puta. Tá. E mede a régua como se todo mundo fosse assim. Mas as pessoas, não são todas as pessoas que são ruins. Tem muitas pessoas boas no mundo. Tem muitas pessoas que fazem o bem. Então, até a gente tá vendo tudo isso no Rio Grande do Sul também, né? Que a gente
Sim.
vê muitos exemplos de coisas ruins também que têm acontecido. É, mas também tem muita gente ajudando. Então,
tem.
A gente tem que tentar separar, né?
O joio do trigo.
Exatamente. Quem é bom e quem é ruim. E tentar... se livrar das pessoas ruins, pessoas tóxicas, que medem o mundo pela sua régua, que não é nada boa.
É, aliás, é que assim, ó, a gente tem que entender também que mesmo que o mundo aí trabalhe pra que pareça que todo mundo é igual, nós não somos iguais, ponto.
Não.
Eu e a Amandinha, que a gente sempre fala aqui no podcast, que mesmo nós dois, casados, viemos morar fora junto. Praticamente, né, 40 dias de diferença, mas junto.
É.
O projeto era nosso, viemos juntos. Saímos do Brasil juntos. Moramos num apartamento juntos. Nós somos pessoas diferentes, ponto. E passamos por situações no contexto migratório. Vou dar um exemplo bobo. Que não é bobo, mas que é o mais normal. A saudade. A saudade da Amanda e minha são diferentes. Né? Eu tenho pouca ou nenhuma saudade. A Amanda... foi ter uma saudade tardia, eu nunca tinha ouvido falar disso. Chegou aqui, puta, era legal, pá, deu 6 meses. E aí, e morreu.
Não, é porque as pessoas começaram a me esquecer, né? Aquelas
pessoas
que falavam comigo sempre no WhatsApp, por exemplo. Começaram a seguir suas vidas e meio que me esqueceram, né?
Claro,
então,
que é normal.
É, pararam de falar comigo e aí eu fui começar a sentir. Eu falei, tá, meu Deus,
morri,
e agora?
Né?
Eu morri pra muita gente, né? Muita gente.
Quando morre é assim, é?
Muita gente te esquece, né? E aí, como o Claudinho escreveu o texto no livro dele, Morar Fora é Estar em Outra Dimensão. Parece que você está vendo o mundo de cima, né?
É o Ghost, né? É o filme.
Ilha
tu tá ali,
cima. Exato.
Mas ninguém te vê. Ninguém te nota, ninguém sabe que tu tá vivo, né?
Parece que você tá em outra dimensão, vendo tudo o que acontece, né? Nas redes sociais, os seus amigos, a sua família, no Brasil. Só que você não pode participar.
Exato.
Você não pode interagir, você não pode... Você não tá lá, né? Então você sente isso muito, muito, principalmente nós mulheres, né? Sentimos muito mais, porque nós somos muito mais sensíveis e emotivas. Não sei se é porque eu sou pisciana, tem umas mulheres aí que são um pouco mais rijas, mas eu sou muito sensível, né? Nesse sentido da saudade, de ser lembrada, de receber um convite, de ser lembrada pra um aniversário, pra jantar, alguma coisa assim. Porque você tá no exterior, né? Você tem que refazer toda a sua rede de relacionamentos. E você tá reconquistando, né, o seu espaço no mundo, tá criando um novo espaço. Então, você é esquecido por muita gente que você conviveu durante anos e anos e anos e anos no Brasil, porque você não está mais lá, você não é mais visto.
É, mas eu acho que é importante, não sei, né? Eu bato muito nessa questão de somos, mesmo que o mundo queira deixar todo mundo igual, nós somos muito diferentes. E tem até uma música do Das Aranha, que chama O Cubo, que eu acho muito boa. Eu separei aqui a letra pra ler pra vocês. Um dia pesquisa aí no Spotify. O Cubo, que é do Das Aranha, que diz assim: o meu compromisso com a minha natureza é de não ser igual. Nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou uma goiabeira. E ele diz: na geometria desse mundo me disseram que eu sou quadrado, mas eu sou triangular e quem sabe circular. Entende? Então, assim, às vezes a gente...
Já entrevistamos o Muriel, do Das Aranha, aqui no podcast.
Exatamente.
Volta ali alguns episódios.
Muitos.
algumas dezenas de episódios. Né? Ou no seu aplicativo do Spotify você pode procurar Das Aranha, que vai aparecer a entrevista. Muito
exatamente.
Legal.
Exatamente. E é interessante porque quando a gente fala dessa questão de medir, né? É a escolinha. Já, quem tem filho aí, se não tem ainda, ou já foi na escolinha do sobrinho, ou numa creche, em algum lugar. Tu vai ver que a luta diária dos professores é fazer todo mundo ser igual. Todo mundo tem que comer igual, todo mundo tem que dormir igual, todo mundo tem que escovar o dente quando escova igual, limpar a bunda igual, né? Uhum. Se vestir mais ou menos igual, né? Comer todo mundo igual, ir pro parquinho todo mundo
mesma
igual.
Mesma quantidade de comida, todo mundo.
Isso. É. Aí pega sempre, pelo menos era uma coisa que me marcou muito na minha vida, pega sempre a menina, o menino mais comportadinho e pega de exemplo. Ó, tem que ser assim.
Eu.
Isso. E do outro lado tinha eu, né? Lá do outro espectro. É. Tocando fogo na galera! E aí?
Eu era a preferida da professora sempre.
É, eu não. Eu era o preterido. Você era a preferida, eu era
isso,
o preterido.
Isso.
Tipo, tem que buscar não sei o quê. Ninguém... E eu lembro que eu, no último ano do colégio, era muita gente na minha turma. 110 alunos. Tem como dar certo? Não tem, né?
Não.
E aí botaram a turma num auditório. Nossa. Auditório! Aqueles que vai subindinho assim.
Uhum.
E tinha os professores que andavam com o microfone, porque é muita gente.
Nossa.
Aquele microfone da Sandy, sabe? Atrás da orelhinha. E aí os professores chegavam com aquilo, instalavam, davam aula, guardavam e saiu com o microfone. E teve um dia que o professor esqueceu, meu. Eita, e foi o dia. O show de imitação! Eita! Já tinha Silvio Santos, já tinha todo mundo.
O stand-up do Claudinho.
Isso, aí deu merda. E, tipo, sempre deu merda. Mas eu contei essa semana um caos novo pra ti, que eu fui expulso injustamente.
Sim. Teve uma vez que o Claudinho foi expulso da sala injustamente.
Outras mil foram, foi justo. Mas nessa vez foi injusto.
É, mas aí quando
era
cria
troca...
fama... Mas quando cria fama...
Fez a fama, deitou na
cama. Não adianta mais.
Não, tanto que eu nem discuti com o professor. Foi assim, ó, troca de turma, né? O professor saiu um, entrou o outro, entrou o professor... Não posso falar o nome dele? Posso?
Não.
Pô, até gente boa, eu gosto muito dele. Acho que ele deve estar vivo ainda, pô. Deve ser um senhor já, velhinho. E ele era professor de física. E aí ele entrou... Grandão, assim, aquela barriguinha dura.
Isso, ensino médio ou faculdade?
Não, médio, primeiro ano, segundo ano.
Uhum.
E aí, tá, aquela galera chegando, e ele começava, ele chegava, entrava e começava escrevendo o quadro. E ele tava escrevendo o quadro, e eu juro, eu tava quieto dessa vez, não era eu tava quieto. Você só tava mexendo na mochila, tirando aquelas coisas que tem dentro de mochila, que nunca mexe. Catarro, velho, aquelas coisas, chiclete antigo, aquelas coisas. E aí eu só escutei assim, Claudião, rua. Ué. Não, só abriu os bracinhos e todo mundo que tava aquele... Silenciou. Eu não discuti. Porque levantei e saí e fui lá pra diretoria, lá, pra sala lá. Daí sentei lá, o que foi? Falei, fui expulso da sala aí. Mas, tipo, quando troca ali, sei lá, 10 era intervalo, até 10h30, era 10h33 eu tava expulso da sala já. Porra, mas nem começou a aula. Falei, pois é, não sei, já fui expulso. Daí deu um tempinho, uns 10 minutos, me chamaram. O professor veio, parou a aula e veio. Que a turma avisou o professor que eu tinha sido, que não era eu. O pessoal disse, ô, professor, dessa vez aí não é o cara. O senhor expulsou injustamente. Ele tava quieto. E eu tava mesmo, deixei a mochilinha do jeito que tava, mexendo. E aí
mas
voltei
já
pra
tem
sala.
Mas já tem a fama, né?
A
não adianta.
Fama deita na cama!
Não adianta, não adianta.
Mas, o que que acontece? Isso era uma luta, talvez sim, eu
tu
sabia.
Tu é sempre diferente, né? Tu era diferente do que a maioria.
Não, do esperado.
Do esperado, exato.
Eu acho que porque...
E todo mundo, né, as escolas, uma aula de inglês, ou uma universidade, ou uma escola, quer que todos os alunos se encaixem ali, que sejam iguais. Mas é impossível, né? Porque cada
não,
um...
Não tem como.
É.
Aí, por exemplo, se o professor
funciona,
é ruim...
Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, claro. Tem gente que funciona melhor à noite.
Por exemplo, eu sempre...
Tem gente que gosta de trabalho em grupo, tem gente que
odeio
fazer trabalho em grupo,
sempre
que prefere
odeio.
Sempre fazer sozinho.
Exatamente.
Né? E aí a prova, às vezes tem prova oral, tem muita gente que tem vergonha de falar.
Claro.
Tem a prova escrita, que tem gente que fica muito nervoso. E aí sabe o conteúdo, mas não vai bem na prova.
Exato.
Então tem várias situações
mas nisso,
na escola, né?
Nisso eu me orgulho muito da nossa filha, que a nossa filha é muito parecida comigo, assim. É meio tipo, beleza, tem que ir lá fazer o quê? É assim, não, isso aí tá bom, sabe? É muito assim. E eu acho que essa luta é muito... É uma coisa de cada um, né? Mas é uma batalha, eu vou te dizer. Pra não ser igual, pra daí chegar nessa conversa de não medir os outros com a tua régua, é um caminho longo, cara, e que eu acho que tem muita gente que nunca vai alcançar isso. Porque exige, não tô dizendo que eu tenha, nem tu, não sei, nem quem tá nos ouvindo, mas é que exige um exercício complicado de empatia. Que pra tu não medir o outro pela tua régua, tu tem que se colocar no lugar do outro. Isso é muito difícil hoje em dia.
É.
Porque a gente não tem tempo. E aí...
E a empatia tá cada vez mais rara, né?
É, porque ninguém tem tempo de nada. Não dá tempo de nada. A vida tá uma merda. E aí, nesse sentido de tempo, né? As pessoas estão correndo, todo mundo automático e tal.
Acho que tá uma merda em vários sentidos, né? Em solidariedade, em empatia.
Ah, não sei. Tem muita gente ajudando no Rio Grande do Sul, por exemplo.
Tem gente ajudando, mas também... Mas o mundo tá muito complicado, né? Principalmente quem pensa no mundo. Então, tá bem complicado, realmente. É, tá muito incerto, né? O futuro. E isso dá muita angústia.
Acho que é essa a ideia.
Acho que isso dá muita angústia na maioria das pessoas. Em quem tá ligado no que tá acontecendo, fica muito angustiado.
Mas aí que tá. Eu acho que a ideia é essa. O plano é esse. É deixar tu assim.
É.
Entende? É igual a história de bomba atômica. Pode dizer.
Só o medo, né?
É, tu fica, não, porque eu tenho um botão vermelho. Ah, meu botão é maior. Ah, meu botão também tem. Ah, eu também fiz.
Eu tenho o maior exército.
Tá, fica nessa punheta. Tá, ei. Entendeu? Daí tu, quem não tem? Eu não sei, nunca fui lá, não sei como que é. Tu fica aquela, pô, e se apertar essa merda, o que, que vai acontecer?
Uhum.
Só que assim, o bom disso é que é o famoso matar todo mundo, ó. Tipo, ah, apertou um botão, eu também apertei, acabou, né? Todo mundo foi de arrasta pra cima e deu. Entende? Então assim, aí só que tu fica, tem ou não tem? Tá ou não tá? Vou ou não vou?
É.
Né? O famoso vou, não vou. Uhum. Você fica, pô. E eu acho que esse estado de medo também faz parte do plano.
Uhum.
Por quê? Quando a gente pensa em morar fora, vem mais coisa boa na tua cabeça ou medo?
Medo. No meu vinha mais medo.
Então, você que tá nos ouvindo, quando você pensou em morar fora, veio mais assim, bora, uhul! Ou veio, puta merda, que eu vou ver do que,
é,
comer o quê?
E muitas pessoas que me mandam mensagem falam, né, ai, Amanda, eu gostaria muito de morar no exterior, mas eu só vou quando eu tiver um emprego garantido. Só que às vezes a pessoa não tem cidadania, né?
Sim,
e é difícil às vezes você conseguir um emprego estando longe. Não são todas as áreas que contratam,
não.
Né? É mais área de TI, engenharia, tem várias áreas que são muito necessárias.
Exatamente.
Que precisam de profissionais estrangeiros. E aí sim, vão te ajudar, vão te patrocinar com um visto, vão te dar todo o suporte. Mas não são todas as empresas que fazem isso.
Não.
Então, você fica com muito receio, né? Ah, será que eu vou... Né, com um outro tipo de visto, ou até para quem tem cidadania, mas será que eu vou sem ter um emprego garantido? Como que eu me viro no próximo mês? Né? Então, por isso que é preciso ter uma reserva financeira, um plano, um planejamento.
Levado a sério, né, bem feito, né?
Para conseguir realizar o seu sonho de morar fora e vencer todos esses obstáculos, os primeiros obstáculos de documentos, de emprego, de casa, para você conseguir... se estabilizar, né?
Exato.
Não quer dizer que você vai ter a mesma vida que você tem no Brasil.
Não
vai ter, nunca. Mas você pode ter uma vida completamente diferente se você tiver de coração aberto, se você tiver preparado
para
o novo, né?
Mas é porque... Não só isso, né? Eu acho que é uma... Aquilo a gente já falou aqui em outros episódios.
Tem que ter coragem,
questão,
né?
Não só isso. A questão da prioridade. O que é prioridade para ti? Então, por exemplo... Ah, não. Para mim, Cláudio, a minha prioridade é ganhar dinheiro. Então, beleza. Então, assim, talvez morar fora tem que ser feito um plano diferente para ti. Né? Eu, por exemplo, não aconselho a Europa. Se quiser, o foco da tua vida é ganhar dinheiro, eu não aconselho a Europa. Mas aí você pode pensar, tá, mas hoje a tua vida, tu acorda de manhã aí no trabalho que tu faz, é pra ganhar dinheiro? Então, se você já tá aí e ganha dinheiro, senão você não tava nos ouvindo, tinha morrido já, né? Você quer virar mendigo, não sei se a gente tem ouvinte mendigo. Beijo pra você que é mendigo e nos ouve. E toma banho aonde? No ar-condicionado, no pingo do ar-condicionado. É difícil.
Olha,
difícil. E aí,
eu vi uma cena ontem.
Ontem?
na internet. De dois moradores de rua em Balneário Camboriú.
Ah, dentro do lixo?
Dentro do lixo.
Ah, quando a mochila da tesão é complicada.
Ai, my God.
Não, a mochila é fodida. Quando ela abre, é um horror.
Jesus.
Não, tem mochila estragada aí. O cara não
eu
pode...
Eu só tiro o lixo pra entrar na casinha do lixo.
Acontece. Ali é a mochila.
Senhor.
Mochila. Mas eu respeito a mochila. Eu acho que entra num patamar, né...
Eu queria entender o que leva uma pessoa a virar mendigo, né? Assim, de largar tudo, de...
Ah, eu acho massa, cara. Pô, olha aí, ó, um plano, hein? Eu acho... Não, é isso. Não,
que
eu...
plano, pelo amor de Deus.
Não, mas eu... Não, porque sabe o que acontece?
Eu acho que a pessoa ou ela tem muitos problemas psicológicos, né? De largar tudo. Ou porque sofreu um grande trauma na vida e largou. Largou, assim, não quero mais, né? Eu não,
larguei.
Né? Não quero mais.
Não, mas aí que tá. Sabe que a gente tem um olhar enviesado pro mendigo? É verdade. É que a gente olha o mendigo sempre com dó. É sério, a gente olha pro mendigo e fala, coitado do mendigo.
Uhum.
E ele te dá um baile. O cara sabe sobre... eu te digo, Amanda, é verdade, a pessoa que mora na rua, um homem de verdade, vou te dizer, minha opinião, um homem de verdade nunca menospreza um mendigo. Por quê? Porque é uma possibilidade, não sei se tá entendendo. A gente nunca sabe, pode acontecer. A pessoa não tá ali porque ela quer, ela tá ali porque, tu tá dizendo, teve um trauma, passou por uma desgraça na vida, ou até por opção. Existem pessoas que são mendigas por opção. O cara é mendigo. O cara fala assim, ó, o senhor quer, ó, tem aqui a vaga pro senhor trabalhar no banco aqui. O cara, não quero. Quero morar na rua, tomar cachaça, dormir com meu cachorro. Não, mas o senhor venha tomar banho no abrigo? Não quero. Não gosto de tomar banho. Eu quero tomar banho na goteira, na pinga do ar-condicionado. Não, mas o senhor morando aí na rua, embaixo do... Não, eu gosto de dormir no coreto. E é isso que a gente não aceita.
A gente não entende.
E é o tal do exercício de empatia. Tu olhar um mendigo com dó, o burro é tu. E eu vou te explicar, o mendigo tem um instinto de sobrevivência. Vai, fica uma semana na rua pra tu ver.
Nossa.
O cara sabe onde que tem comida, ele sabe onde que ele dorme seguro, ele sabe como não passar frio, ele sabe que ele pode beber, eles têm um lugarzinho pra dar uma bela, ele consegue um lugarzinho pra fazer xixi, ele até lugar pra transar o cara arruma. Entende? Então assim, ó, a gente olha, mas é sério, a gente olha com esse olhar de tipo, ai não, por quê? Volta na música do Daza. Que quando a gente é pequenininho, o que que a gente é treinado desde pequeno? Não, você tem que trabalhar, crescer...
Ser obediente, agradar as pessoas.
Isso, obedece, uhum. Que aí o banco te financia uma casa. Uhum. Aí obedece, que aí sim você pode tirar seu passaporte. Uhum. Obedece, uhum. Que aí não cancela a tua internet. Obedece.
E faça as coisas pra agradar os outros e não a você, né?
Então,
não é, você não precisa ser realizado, você não precisa ser feliz.
Não.
Você tem que agradar o que
exatamente
a sociedade te pede, o que o professor te pede, o
nunca
que...
Nunca pode ser cancelado, Deus
te,
livre.
O que o teu chefe te pede, o que o padre te pede, o pastor, qualquer pessoa, né? Que vai te influenciar, uma pessoa que tem uma posição acima da sua na sociedade, né? Seja um chefe, seja um diretor
não
de escola...
Não precisa ser, pode ser um médico, teu médico.
Sim.
Tu tem que agradar teu médico.
Tem que
agradar. Se tu for lá,
exato,
e o teu colesterol estiver acima, o médico desagrada.
Exato.
Então pronto.
Claro.
Entende? Então assim, a gente tá sempre nessa de, não, tem que agradar, porque daí, uhum, se eu agrado, eles me deixam,
uhum,
não ir morar na rua. Entende? Uhum. Por quê? Porque o medo, o que que eles nos dizem? Ó, olha aí o teu, ó, tu vai ficar assim.
Uhum.
Entende o que eu quero dizer? Só que quando tu percebe que essa galera, e a gente tem uma turma aqui que a gente vê.
Tem.
Ó, tão bem, cara, esses dias encontrei um ex-mendigo, existe ex-mendigo?
Sim,
tu
tá
viu?
Trabalhando.
Tu viu?
Tá gordinho,
o cara parou com
tá
um carro melhor que o meu, tá trabalhando aí, fazendo entrega.
Tá, mas deve ser da empresa.
Tá! Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Nikezinho que ele tinha, eu não tenho. Entende o que acontece? A pessoa se recupera. É verdade. E a gente tem que parar de olhar com esse olhar de dó. Não concorda? Tem que olhar com dó pro mendigo. Eu não tenho dó do mendigo.
Não sei, é um assunto bem complexo, né? Porque depende
não, é complexo,
do
mas...
como que ele foi parar ali, o porquê, né? Se é
mas
droga,
por que tu tem que
se
saber?
É problema psicológico. Mas é complicado, assim. É complicado porque você nunca sabe quem é a pessoa que tá ali do outro lado. E o que ela faria pra sobreviver, entendeu?
Não, eu entendo.
Entende?
Mas entende também o lado da formatação?
Assim...
Que a gente é formatado pra uma coisa?
Sim.
Né? A gente é formatado pra, ó, tu tem que nascer, crescer, ser obediente e tal. Daí fazer a faculdadezinha que, às vezes, nem foi tu que escolheu. Porque alguém que mandou, ó, tu vai fazer isso.
Uhum.
E aí tu vai, e aí tu vai ter um empreguinho. Tu vai ser essa galera aí, ó, que acorda, aguenta um emprego ruim... Pra ganhar um salário que é bom, muitas vezes, ou às vezes nem é bom, mas o cara aguenta, porque senão eu vou viver do quê? Né? Porque eu não posso ser mendigo nunca. Então, assim, entende o que eu quero dizer? Cria esse fantasma. Aliás, a Alemanha tá passando, de uma notícia hoje, a Alemanha tá passando uma crise grave aí. Tá com 600 mil moradores de rua.
Nossa.
Pois é. E aí?
Tudo isso?
Então. E aí, como é que vai fazer?
Como que resolve?
Então.
É.
Mas é importante pensar. E também, eu acho que é um exercício disso, de não medir o mundo pela tua régua. Por quê? Porque...
Explica o que significa isso, Claudinho. Não medir o mundo pela sua régua.
Vou explicar.
Não é uma expressão que todo mundo conhece, né?
Não?
Não.
Tá. Quer que vá na origem da palavra? Eu sei também, hein? Fui estudar o tema.
Pode ser.
A régua é uma palavra de origem francesa, que é règle.
Uhum.
Que é regra, lei.
Uhum.
Então é uma régua. Um pedaço, né, de madeira.
Uhum.
Uma marcação. Que aquilo ali segue uma lógica, uma regra. Então tem régua de 10 centímetros, 20, 30, 40, 50, enfim. E aí, o que acontece? A gente é criado numa estrutura social, familiar, de contexto em que somos incutidos em coisas que a gente herdou da nossa família, do, né, da nossa escola, enfim, que... E claro, daí tem as regras, leis, né?
Uhum.
E aí tu vive nesse mundo. Então tu começa a entender que... É aquela história, por exemplo. Eu...
Não pode matar, não pode roubar...
É, não, não, mas é além disso. Daí você vai, por exemplo, ah, não, eu trabalho num lugar que eu não gosto, mas eu trabalho ali. E aí você começa, por que, que você não gosta de trabalhar ali? Não posso falar sobre esse assunto. Porque eu preciso do salário.
Uhum.
Por quê? Porque lembra que a tua mãe dizia, ó... Tem que honrar o teu salário, tá. Uhum. Nunca pode questionar, porque as tem pessoas que questionam apanham.
Uhum.
O cara que questiona vai sempre se lascar. É o Claudinho lá do colégio. Vai ser expulso de sala sem motivo, tá. Sempre paga o preço. Uhum. Existe um preço alto a ser pago pra quem não dança a música que tá tocando.
Claro.
Ponto.
Claro.
Por isso que 99,9% das pessoas vão dançar o bailarico.
Claro.
É a música que tá tocando.
Uhum.
Né? Ah, não, eu, por exemplo, a gente aqui fala por nós. Eu não assisto televisão e não escuto rádio. Eu tenho CD na viatura, bicho. Olha aí, galera. Não é?
É.
Então, nesses dias a gente tu ligou o rádio, né?
Uhum.
Porra, uma tristeza. Tu aperta no 1, ruim. 2, Jesus. 3, não dá. 4, funk. 5, deu. Não dá. Volta pro CD.
My certo? God. Até aqui em Portugal, tá, gente?
É.
Até isso.
Então, o que que acontece? Isso aí não é bom pra
tem,
galera.
Tem uma rádio só que toca música clássica,
não
né?
Tem na 1.
É. Mas é...
E aí, o,
é
só rádio. Pra explicar, o que acontece? A gente, então, por viver nesse nosso mundo... A gente começa a medir o mundo dos outros pelo nosso mundo. Entendeu?
Uhum.
Então eu acho que todo mundo tem que ser como eu sou. Todo mundo tem que aceitar o que eu aceito. Todo mundo tem que assistir o que eu assisto, tem que ouvir o que eu ouço, ler o que eu leio, falar o que eu falo, ouvir o que eu ouço. E a partir de então, quando não cumpre esse requisito, ou esses vários requisitos, essa pessoa se torna automaticamente uma pessoa, uma persona não grata, uma pessoa que eu não quero perto de mim. Por quê? Porque como eu meço ela... Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu acho que sexta-feira à noite ninguém tem que sair de casa. Tô dando um exemplo idiota.
Uhum.
Um exemplo. Então todas as pessoas saem de casa na sexta-feira à noite pra ir numa pizzaria, pra ir em qualquer lugar, ou pra ir no cinema, pra levar o filho pra passear com a esposa, com a mulher, com o amante, enfim. Né? Dá uma voltinha com um travequinho. Acontece, às vezes. O que acontece? Essas pessoas, pra mim, não podem fazer parte do meu mundo. Porque eu não concordo que as pessoas saiam sexta-feira à noite.
Uhum.
Por quê? Porque a minha mãe dizia que não era pra ser sexta-feira à noite. Porque a minha avó dizia que não era... Sei lá, tem uma que na escola que eu estudei não pode sair sexta-feira à noite. Não sei, aí você tem que pegar de onde que vem essa história.
Sim. Ou sair de casa depois das 8 da noite.
Sei lá. É. Então, tô dando um exemplo bobo.
Sim, sim.
E a partir disso eu começo a julgar, falar, ah, tá vendo? Mano, é por isso que não vai pra frente a vida dela. Sexta-feira à noite, onde que ela foi? Foi lá no centro com a menina andar de bicicleta. A vida dela é uma merda. Daí você começa, entendeu?
Que é a tua...
Porque é meu mundo, risa, é a minha régua.
Tua régua.
É, então, e aí você... Agora, dê um exemplo
ou
bobo.
Ou então, por exemplo, quem é contra a bebida alcoólica, né? Então aí, ah, o outro bebe. Então a vida dele não vai pra frente porque ele bebe, porque isso, porque aquilo, né?
Ou porque eu bebo concordo, e quem não gosta de quem não bebe.
Exato,
também tem o contrário.
Exato, exato.
Entende? Tu vê muito isso na questão do futebol.
Sim.
Né? Por quê? Porque as pessoas... porque o outro torce pro outro, ele já não é tão outro como deveria ser.
Uhum.
Já nem ser humano direito é. Entende? E isso é um perigo. Por quê?
É, é um
porque
perigo,
quando
é.
A gente começa a fazer isso, a gente acha, por exemplo, é igual o cara que é muito ciumento ou a menina que é muito ciumenta. Por que que o cara é muito ciumento ou a menina é muito ciumenta?
Que não tem autoestima, não confia
sei.
Nela mesma.
Será que porque se ela tivesse oportunidade, ela não faria? Eu já penso assim.
Ou ela faz, né?
Então, não sei. Não sei. Geralmente, as pessoas... Vou dar um exemplo. Testemunho da galera. As pessoas que eu conheci pessoalmente, que eram muito ciumentas,
uhum.
com namoradinho, namoradinha, comecinho de relacionamento e tal, aprontavam.
Uhum.
Uma regra pra mim. É igual o cara que é pilantra. O cara que é pilantra, ele acha que todo mundo é pilantra. Por quê? Porque como ele é pilantra, todo mundo é.
Uhum.
Viu? Mas você não mede o teu mundo pela tua régua,
uhum.
o meu mundo. Porque eu não sou pilantra.
Uhum.
Entende? E aí você tem os desvios, os desviantes, né? Que são as pessoas que, moralmente, têm um problema. Ela não entende aquilo como um problema. Então ela acha que... Porque ela...
Tem psicopata, tem sociopata, né?
É, tem tudo. Uhum. Como o cara coça o saco e o cara cospe no chão, ele acha que isso é o mundo dele. Entende?
Uhum.
Então ele acha que é normal todo mundo coçar o saco e cuspir no chão.
Uhum. Ou roubar.
É,
né?
Entende? É normal. Você vai conversar com um traficante lá no morro. Lá.
Uhum.
A baliza dele é diferente. Pra ele, é normal andar armado, porque é o meio de vida dele. Mas não é normal.
Uhum.
Tem, ninguém, não é normal todo mundo andar com fuzil nas costas. Com a pistola na cintura. Entende?
E resolver os problemas de outra forma.
Então.
Não é conversando.
Não, tô,
não
então,
é conversando.
Mas eu não tô falando de certo ou errado. Tá entendendo o que eu tô
sim,
dizendo?
Sim, sim, sim.
É
a porque, baliza moral.
Claro. Então, por exemplo, a gente tem amigos, né, que são médicos. Você já conversou com eles? Eles estão tudo meio neurótico, já percebeu?
Uhum. Ela sempre atenta ao celular, né?
Não, não. E, por exemplo, ele... Vamos dizer, eu tô cortando uma cebola aqui. Tá. Se eu corto a ponta do dedo, o que, que eu faço? Enfio embaixo da água, lambo, sei lá, vou arrumar um band-aid, jogar água oxigenada, sei lá. Álcool, sei lá, algum jeito daquele troço parar de sair sangue, apertar um pouco.
Ai.
Então, eu imagino que quem é da área da saúde, o cara já pensa, já entrou micróbio, já infectou, porque tava cortando cebola, a cebola com a faca entrou ali, escorregou, cortou minha rota, pá, tá entendendo?
Sim.
A gente, é o senhor bactéria, não tinha esse velho lá que apareceu na televisão? A gente abre a geladeira e lambe, tem a geladeira. Come o ovo, guarda o negócio do cachorro, come ali e tal. Agora, o Mr. Bactéria lá, o cara já, não pode, porque encostou ali, não pode aqui. Uhum. A regra dos 3 segundos. Ah, o sushi caiu no chão, não deu 3 segundos, come. É. Né? Quando tu passa dos 100 quilos, é até bater formiga. Então, caiu ali, não tem formiga, pode comer, tá seguro. Aí tu vai ver essa galera aí, não. Entende por quê? Porque o cara, como ele também tem...
A cor do xixi também, né?
Tem tanto água, jeito de ficar louco.
Se tá hidratado, se não tá...
Jeito pra ficar maluco, tem um monte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que isso...
A Ana sempre fala, ô mãe, tô tomando bastante água, olha a cor do meu xixi.
Querida, é porque eu falei isso pra ela uma vez.
Não pode ser muito amarelado, tem que estar bem branquinho, bem transparente.
E a turma da diabetes, né, meu? O cara faz xixi, parece uma calda de pudim.
Tem que tomar 2 litros
de água. Aí o cara, por exemplo, de noite, o cara vem, fez xixi, não quer dar descarga pra não fazer barulho, no outro dia tem formiga na urina. Isso quer dizer o quê?
Diabetes.
Diabetes, meu.
É.
Né? E aí é isso, entende? Não sei se eu consegui me explicar, mas eu acho que quando a gente mede a régua, mede o mundo dos outros pela nossa régua, isso aí sempre vai dar cagada. Porque nós somos totalmente diferentes. É o que a gente falou no começo desse episódio. As pessoas são totalmente diferentes. Tu chegar pra uma pessoa que mora num outro país, e já aconteceu com a gente, e eu dizer, bicho, se eu fosse tu, eu não fazia isso, porque a gente já tá aqui há bastante tempo, geralmente. Uhum. Então a gente já tem uma experiência, querendo ou não, a gente tá botando régua lá no mundo do cara.
É.
O que tem acontecido é que eu tenho mais acertado que errado. A maioria das pessoas que eu disse, não faça isso que você vai se fuder, o cara voltou, se lascou e foi embora, não aguentou.
É. Uhum.
Por quê?
Perdeu dinheiro.
É. Por quê? Porque
acabou o sonho.
Porque é importante a gente entender, penso eu, que volta na questão do dinheiro que a gente disse agora há pouco. Se você vive, acorda, vai dormir pensando em dinheiro, mas não acha que o mundo de todo mundo é assim.
Todo mundo é assim, exato.
Entende? Tem pessoas que não dão bola pra essa merda.
É, exato.
Não dão, tipo, as pessoas... Não é todo mundo que é assim, entende? Não é todo mundo que adora trabalhar. Não é todo mundo que adora ficar bundiando.
Por exemplo, nós temos um site que a gente tem, né, por propósito, né? É uma realização pra gente, né? Saber que uma pessoa conseguiu uma vaga de emprego através do nosso site, através da informação que a gente passou, ou conseguiu morar fora através do nosso podcast por conta de uma dica que nós falamos.
Não, é que
ou
nem...
por conta de um conselho, ou porque ouviu algum entrevistado aqui e se inspirou naquele país, ou naquela história daquela pessoa.
É. Ou ouviu alguma coisa que a gente falou, a gente não sabe o impacto que dá lá do outro
lado.
Exato. E ouviu e falou, porra, eu não tinha pensado nisso, cara.
E a gente trabalha com isso, né, Claudinho? Com um propósito, né? Senão a gente já teria desistido há muito tempo.
Ah,
muito tempo. Então a gente trabalha por propósito mesmo.
Claro.
Com amor. E a gente fica muito feliz com os feedbacks, né? Porque é isso que move o nosso trabalho.
Exato. E é isso que muita gente não entende.
Não entende.
As pessoas não entendem. Fala, tá, mas então por quê? Tá,
tu tem um trabalho com propósito, isso, né? Qualquer
e
coisa
acontece,
que você
tá?
Faça,
é bem frequente, assim. Às vezes a gente recebe um convidado e aí vem a galera que a gente conhece e pergunta, e aí, foi parceria paga? Não.
Não.
A gente convidou a pessoa
pra participar. Convidado,
não. As pessoas não entendem. Porque acham que tudo é dinheiro. Tudo é por...
Uhum.
E não é, entende? Uhum. Eu acho que... Mas pra tudo bem, também pra quem é. Não sei se tá entendendo.
Claro.
Tem gente que, cara, acorda, a vida é um grande mar de negócios e o cara vê oportunidade em tudo. Meu, da hora, parabéns. Aí vai em frente.
Existem vários perfis, né, de pessoas.
Claro.
Trabalhadores, empreendedores.
E... Ainda que eu assista e conheço bastante gente que aparece pra mim, né, que eu conheço, sou amigo aí, conheço no Instagram, por exemplo. E que eu vejo que a galera vai nessa pira aí, né, de atrás de grana. O cara acorda, não, fechar negócio, prosperidade, pá, não sei o quê. Beleza, cada um na sua, entende? Eu acho que a gente teve a oportunidade, quando morava no Brasil, de ter empresa e saber entrar nessa pira aí, de não, acordar 5 horas da manhã, trabalhar, pá, fazer, pum, pum, pum. E a gente vê, cara, eu acho que a vida pode ser mais do que isso, entende? Eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo.
Saber dizer não também pra alguns clientes, né? Pessoas que...
Colocar limite, né? Eu acho que...
colocar limite. Tinha uns clientes que, meu Deus, me ligavam, mandavam mensagem 6 horas da manhã. E assim, a empresa abria às 8, né? Então, primeiro, mande mensagem no horário que a empresa tá aberta, né? Porque mesmo que você tenha o WhatsApp da pessoa, não quer dizer que você possa atrapalhar a vida pessoal dela, exato, né? Então, tem vários limites, né? Ou, às vezes, pessoas muito arrogantes que falavam... Você sabe com quem você tá falando? Você sabe com quanto eu tenho na conta? Isso não importa. O que importa é se você é uma boa pessoa, se você sabe conversar, né? Se você faz o bem, se você... Tem jeito de pedir as coisas, até pra quem você está pagando.
Mas,
né? Principalmente pra quem você está pagando.
Mas, preciso dizer uma coisa. As pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa. Então, assim, o cliente é folgado. Cara, eu trabalhei em empresa aqui em Portugal, que tinha grupinho de WhatsApp da empresa aí. Eu só respondi ele dentro no horário comercial, ponto. Saí da empresa, tô no trem vindo embora, pode pegar fogo. Sério mesmo? Não, não vou... Não vou responder, não ganho pra isso.
Uhum.
Não, senão tem gente que não dorme, meu. O cara tá 24 horas ligado.
É.
Viu? Não. Não quer que eu esteja 24 horas pra ti? Então vai ter um custo.
Pagar melhor, né?
Não me pagando da mixaria aí, querendo encher meu saco.
Exato.
Só que não foi o dono que disse isso pra mim. Fui eu que disse pra ele. Você viu, compadre? É o seguinte.
Você não me paga pra isso.
Não, eu não sou. Qual que é? Você vai me pagar o que você paga e quer me esfolar vivo? Vai dormir. Uhum. Falei uma vez, nunca mais. Nunca mais.
Aqui em Portugal tem muito esse problema, né? E muitas empresas também, no Brasil, em vários lugares do mundo, de não querer pagar hora extra também e querer que o funcionário fique, né? Mais tempo. Uhum. Só que ele não é pago pra aquilo, né? Ele tem vida pessoal também, né?
Sim, mas não é o dono que vai dizer, é tu.
É.
Não é o teu chefe.
Exato.
Eu lembro que eu trabalhei numa empresa aqui, por favor.
E não vale a pena, tá, gente? Você pode se dedicar ao máximo pra uma empresa durante um ano, dois anos,
dez anos.
100 anos. E depois eles vão, quando você for só um número, né? Eles vão te mandar embora e você não vai voltar. Não vai voltar o tempo que você perdeu.
Como é que é a frase que tu fala? Nenhum.
Nenhum CNPJ vale um AVC.
Ponto.
Ponto. Ponto. Não vale a pena.
E eu vou contar uma história.
Claro
aqui.
Que a gente tem que ser dedicado no que a gente faz e tal, mas tentar o máximo dentro do horário que está estipulado. Tentar fazer ali pra você poder ter uma vida pessoal, poder estar com seus filhos, poder ter um tempo de lazer.
Tem que ter.
Tem que ter.
Tem que ter.
Tem que ter.
Não, eu lembro
mas
que
muita gente não tem.
Mas a culpa não é do outro, é isso que eu quero dizer. É de ti pro mundo, não é do mundo pra ti.
Às vezes o Claudinho fala pra mim, porque eu não tenho nenhum hobby. Mas tu tem que escolher um hobby, né?
Uhum.
Às vezes não se encontra ainda, não se achou. O hobby que eu gostaria, não posso mais porque eu tô machucado, né?
Pois é.
Jogar tênis. Então, às vezes tem que... A própria pessoa tem que tentar encontrar alguma coisa que lhe dê prazer. Algum hobby legal, alguma atividade física.
Eu vou comprar um hobby bordô pra mim. Não, mas sabe que assim, eu vou contar a história aqui. Eu tive numa empresa que eu trabalhei aqui em Portugal, tinha uma mulher que era minha chefe, né? Supostamente. E eu não trabalhava com ela, pra ela, mas ela era tipo a gerentinha ali.
Não
tava
dona.
Escrito, mas ela era a que mais ganhava ali e ficava incomodando os outros, traduzindo. Daí eu...
Controlando tudo.
Isso, meu horário era das 10 da manhã às 7 da noite.
Uhum.
Ponto. Beleza, como uma hora ali pro almoço. Deixa eu fechar a conta, é mais ou menos isso. É isso aí. Reunião, não sei o que, vai ter reunião 6:30. Aí eu não vou participar. Por quê? Porque às 7 eu saio, não vou entrar. Por que vocês não marcam a reunião antes?
Tem que pegar o...
Viu, eu já anotem aí. Não é a empresa. Eu falei, a partir das 5 eu não entro em reunião. E não vou em cliente, porque depois eu não consigo ir embora às 7.
Tem que pegar o trem.
É. Mas que horas eu marco? Não sei, aí vocês marcam. Tem das 10 da manhã às 5 da tarde pra marcar comigo. Depois eu não consigo. Tá, já ficou todo mundo meio bicudo. É brazuca, né? Chega aí, já tá. Aí um dia larga um comentáriozinho, a famosa uma boquinha, que é aqueles larga a boquinha, né? Larga a boquinha, como é que chama no Brasil?
Mandar recadinho, né?
Larga a boquinha. Daí Daí cheguei lá, tinham decidido um troço. Eu falei, o que mudou aí? Que eu não tô sabendo da regra agora, como que é? Também, né? A gente fez a reunião ontem, tu não tava? Eu falei, que horas foi a reunião? 7:30. Pois é, porque meu horário é às 7. Mas daí se você não sabe, viu? Eu não vou estar nunca. Eu já falei, depois das 5 não faz reunião comigo que eu não vou estar. Ponto. E se fizer, eu vou levantar, pode estar cliente, o que for. O meu trem sai 7:15 da estação. Senão depois eu tenho que ir embora a pé, eu tô fudido, não vou.
Uhum.
Mas o cliente é o maior do mundo. Vai ficar falando sozinho, que eu vou levantar e vou embora, que eu tenho que ir embora. Ou ele vai me levar em casa.
Ou fica o dono, né? Ou fica o
dono. Aí falei pro dono, eu falei, daí você me leva em casa? Que é numa outra cidade, a 70 quilômetros daqui, não? Não dá. Pois é, então eu tenho que cuidar do meu, né? Então, pronto.
E é isso. Pagar essa gasolina, pelo menos?
Né? Só que aí que tá, eu acho que a gente vai deixando, entende? As pessoas fazerem com a gente.
Vai montando.
E a partir do momento que tu trava o pé na porta, vai ter consequência.
E tem gente que vai montando.
Todo mundo é assim. Isso é normal, entende? Só que, por
às
quê?
Vezes passa do limite, né?
Porque, no geral, as pessoas estão medindo o teu mundo pela régua delas. Não, como ela, certo, morava com a mãe e morava ali perto da empresa e ganhava o dobro do que eu ganhava, ela tinha disponibilidade.
Uhum.
Eu não.
Uhum.
Ponto. Mas eu não sou tu. Entende? Tu pode falar o que tu quiser.
E assim, e pra quem tá começando, muitas vezes tem que engolir muitos sapos, né? Profissional recém-formado tem que engolir muito sapo, tem que fazer o trabalho dos mais experientes, que eles não querem fazer. Um professor que entra, um professor novo, não vai ter a mesma atividade que um professor catedrático, um professor que já tá lá há 15 anos. Exato. Porque ele vai fazer coisas que o professor mais velho não quer. Ou o funcionário mais novo vai ter que fazer coisas que o funcionário mais velho não quer. Exato. Ou um assistente vai ter que fazer coisas
e responsabilidades,
que...
né?
Responsabilidades
que tu tem,
diferentes,
que outros não tem,
exato.
Claro.
Mas, quando você já passou dessa primeira fase, né? Dos 5 anos de experiência, por exemplo, depois de formado... E você tá vendo que não tá mudando e que as pessoas estão passando dos limites, né? Começa a colocar limite. Eu acho que tem que fazer isso desde o início, mas às vezes quando a gente é muito novinho, muito inexperiente, a gente não percebe ou acha que a gente tem que fazer pra agradar, né? Mas, quando você perceber que isso tá acontecendo com você e que tá passando do limite, né? Tem
atenção. É que assim, ó, é aquela história. Pensa o seguinte, você tá trabalhando aí onde você trabalha ou estudando onde você estuda, sei lá, tá cuidando da tua vida. Quando você adoece, o teu chefe vai te levar com remédio lá, não?
Não.
É o teu professor lá que vai da universidade lá medir tua pressão, ver como é que tá? Não.
Não.
Então por que que você... Qual que é?
Uhum.
Porque quando a chaleira ferver, é tu contigo. Eu falo isso pra Amanda.
É.
Não te falo isso?
É.
Tu nasce pelado, careca e banguela. E morre geralmente pelado, careca e banguela, velho, aí que ninguém quer saber.
É.
Então assim...
Não importa o cargo que você tem.
Não. Não importa.
Não importa.
Eu conheço. Pessoas têm, pô, diretoria.
Não
nego tá nem, ó. Ai, tá doente. Perdeu um dente. Nego, cada um que se vire.
E depois que você sair do cargo,
já
você
era.
Não vale mais nada.
Não,
nada.
Porque a pessoa te ama.
Pelo cargo.
Você que nos ouve aí, que tá em cargo de chefia, acredite, você não é tão amado quanto você acha.
Uhum.
Experimenta voltar um dia disfarçado. Tem aquele boss, não sei o quê.
Uhum,
que é um cereal. Puta, é legal pra caramba. Que os caras se disfarçam.
Né? Uhum.
O cara chega servindo cafezinho. Ô, nego, trata a pontapé.
É.
Por quê? Porque é aquilo.
Só trata bem quando sabe que a pessoa é importante. Quando é o dono, quando é o gerente. E os outros enganam.
Entendeu?
É.
Então, assim, eu acho que...
Isso é caráter, né?
É, então, só que aí que tá. Às vezes a gente passa por isso. Entende? Eu conheço pessoas que trabalhavam... É muito engraçado essa história. Que trabalham em... Trabalhavam, né? Em restaurante e tal. E que quando vão em outros restaurantes, trata mal quem serve.
Sério?
É.
Complicado, né?
Ou tossi. E morreu.
Saúde.
Entende? Então, assim, o cara reclama quando tratam mal ele no restaurante dele. Tá, pô, absurdo. Tá. Aí quando vai no restaurante dos outros, trata mal os outros. É muito louco isso.
É.
É igual o imigrante que trata mal o imigrante, né?
Uhum.
Tá, mas você não tá passando mesmo? Tá na luta aí também? Uhum. Como é que é? Entende? Por quê? Porque é aquela história. A gente tem uma dificuldade muito grande de empatia. De praticar empatia. É muito difícil mesmo. Uhum. Se colocar na vida do outro. A gente leva um tempo pra entender que é nós por nós mesmos.
É igual a gente passou em Paris a primeira vez,
a Europa.
Né? É a própria atendente do hotel, que até hoje eles nunca nos responderam
não.
A mensagem.
Imigrante, a tia.
Imigrante, a tia.
Cara, me tratou a pontapé.
Eles nunca nos responderam a mensagem
não.
E nunca nos responderam o e-mail,
mas
tá?
A gente entende.
Nunca.
Não,
nunca.
Eu entendo. A gente foi agora de novo pra Paris. Tu sai seis ônibus de turista... Chega a 8.
É.
Então, assim, o cara não vai te tratar bem.
Mas é complicado.
Isso.
É complicado.
E
aí ela nos tratou mal, riu da nossa cara, nos tratou mal. E assim, tá, a gente é turista, é cliente, é...
Não só isso.
Você tem que tratar bem
pessoa,
as pessoas.
Né?
É, você
mal.
É uma
eu não
pessoa,
te tratei mal, né?
Exato. Por quê, né? Por
mas
que tratar mal o outro?
Aqui eu vou dar uma dica. A gente mora em Portugal há muito tempo. E aqui em Portugal o pessoal não, né, tem as arestas meio... Pontudo, assim, as pessoas, né?
Principalmente o pessoal do norte.
É, não tem muito...
É sinceros.
Não é só sinceridade. Eu acho que passa um pouquinho, assim, é meio grosseiro, às vezes. Pra nossa cultura, certo?
Certo.
Hoje eu me acostumei, tô em casa aqui, tá tranquilo. Mas no começo, dá um... Né, pô, não precisa responder assim. E eu comecei a utilizar, logo no começo, uma tática. Inclusive no setor de imigração aqui, que uma vez eu fui, me trataram a pontapé. E eu perguntei, viu? Precisa ser grosso aqui? Como que é? É que você me explica que daí nós vamos... Eu sou lá do Alegrete também, tenho os dedos embaixo, tudo cheio de bosta da unha. Nós podemos ser grosso um com o outro, ou podemos conversar, o que que tu prefere? Eu não, peço desculpa, não sei o que, então tá bom. E já usei isso várias vezes, é só uma pergunta. Fui uma vez na universidade, tinha que resolver uma coisa, a mulher, pá, 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 viu, ô, precisa ser grosso assim, não? Que daí eu vou ser grosso contigo. Ah, não, não, desculpa, tal, falei, então vamos conversar, e daí a gente resolve, senão vai ser a pontapé, vamos pra uma luta de lutar boxe. Entende? É. E eu acho que a gente...
Ou não gosta do trabalho e fica ali...
Eu lembro que uma vez aconteceu, a Amanda me proíbe, ela, vou abrir meu coração, ela proíbe eu responder as coisas no, nas redes sociais, eu não posso dar as respostas, é a Amanda que responde. Por quê? Porque eu costumo responder num tom sempre um pouquinho acima. E eu lembro que uma vez uma pessoa veio, deu uma pedrada, e eu joguei um tijolo na pessoa.
Uhum.
Aí você é ser grosso? Ué, aí tu pode, eu não?
É, pode entende? Chamar a gente de tudo.
Xinga de tudo, aí quando é a minha vez de xingar... Ai, porque é um absurdo. Ai, que grosso. Oh, é a história. Você veio com grosseria, você vai tomar pontapé. Por isso que, isso eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre diz, meu filho, não existe sorriso que não abre uma porta.
Uhum.
Se der um sorriso, a pessoa geralmente já amansa. A gente já passou por isso várias vezes. E assim, não der um sorriso não funcionar, você pergunta, você precisa ser grosso? Entende? Eu acho que às vezes... Quando a gente espera muito do mundo, o mundo nos atropela. Eu já te disse isso. E já dissemos aqui várias vezes no podcast, né?
Uhum.
A gente espera muito do mundo, porque o mundo. O mundo vai passar por cima de ti e vai dar ré. E vai passar de novo, e vai te atropelar de novo, e vai dar ré. E vai parar em cima de ti.
Uhum.
Então, assim, não espera muito do mundo, porque o mundo não tá muito preocupado contigo. Começa a colocar os teus limites.
Você é só mais um, né?
É, começa a colocar os teus limites. Isso eu topo, isso eu não topo. E isso serve pra morar fora. Ah, eu vou morar fora. Eu vou a pé do México pros Estados Unidos. Você vai colocar isso assim, sério mesmo? Você vai topar isso aí? Pensa bem. Às vezes o caminho mais fácil, aliás, normalmente o caminho mais fácil não, nem sempre é o melhor.
Uhum.
Então, assim, faz com calma, com organização. Não acha que todo mundo é pilantra. Se você trai a sua esposa ou você trai o seu marido, não acha que todo mundo trai o seu marido, trai a sua esposa.
Uhum.
Né? Se você é mulherengo, se uma mulher é homerengo, não sei como que é. Não é todo mundo que é assim, entende?
É.
Se você é pilantra aí na sua oficina mecânica passa a perna nos outros,
se você é casado,
não é todo mundo
fica
que é assim.
Telefone dos outros,
isso.
Né? Abordando pessoas.
Exato. É. Então, assim, às vezes a gente acha que todo mundo pensa como a gente.
É.
Aí tem lá a pessoa que tá recebendo doação pra ajudar as pessoas na enchente e a galera xingando. É, agora ficou rico, agora vai roubar todo mundo. Porque talvez fosse isso que a pessoa faria.
Exato.
Se ela recebesse 80 milhões na conta, uhum. talvez ela sumisse uhum. e não prestasse conta pra ninguém. Mas você não meça o mundo
pela sua régua.
Pela sua régua, porque não é todo mundo que é igual a você.
É.
Assim como quando você olha alguém que você deve dividir aí, bancar, trabalho, e a pessoa não trabalha tanto como você acha que ele deveria trabalhar,
uhum.
é porque ele não é você. E o contrário também. Se você não trabalha tanto quanto a pessoa acha que você deveria trabalhar, viu? Ela compra um trator. Se ela quer uma coisa assim, então, ela que faça sozinho. Se a gente conversa, né, Mandinha? Eu falo pra Amanda. Às vezes, eu queria que fosse feito desse jeito. Não, vai lá e faz. Se tu uhum. sabe o jeito que tu quer, vai lá e faz tu.
Uhum.
Não fica esperando que alguém vá fazer do jeito que tu quer que faça. Só tu sabe. Eu não sei como que é. E tu passou por isso num trabalho aqui, né?
Uhum.
O cara chegava, todo mundo cansado, dizia, não, eu quero que monte o troço desse jeito, que é o jeito que eu quero. Tá, mas onde é que tá escrito isso? Não, não tá escrito em lugar nenhum. É o jeito
Cadê
que eu quero.
Cadê a foto? E me mostra
o modelo. Me dá um modelo.
Me dá um modelo.
Entende? É aquele famoso de mãe que tem sempre razão. Né? A mãe tem sempre razão. É aquela história. O policial também tem sempre razão. Né? É tu, que quando foi na consulta que mandaram a mensagem,
uhum.
aí chegou lá o médico lá de férias. E tu, não, mas é que vocês mandaram a mensagem, é por que não ligou? Entendeu? Então tu tá sempre errado.
É.
E é assim, a gente tem que, penso eu, né? Seria ideal que a gente praticasse mais empatia. Principalmente você que tá pensando em morar fora, ou já foi morar fora, porque começa da gente pro mundo. Quando a gente começa a acolher mais, começa a entender mais, começa a perceber... Que cada um vai ter um percurso, que a gente não sabe o que a pessoa tá passando.
Uhum.
A história do mendigo. Eu não sei o que o cara passou, velho.
Uhum.
Não sei, pra dizer, ai, a pior coisa do mundo que ele fez. Não sei, cara, não tô na pele dele. Eu não sei o que ele passou pra ele decidir fazer isso. Entende? Porque talvez hoje ele esteja numa situação melhor do que ele tava vivendo. Não sei dizer, eu não sei.
Uhum.
Entende? Então, assim, é muito fácil, né? A gente, já dizia o Humberto Jéssica, né? Sentado na mesa de um bar, fazer o milésimo gol, né?
Uhum.
Ganhar a Fórmula 1 no domingo. Porra, eu nem entro no carro, não consigo, sou gordo.
Uhum.
E, não, mas eu, se fosse eu, piloto, ui, tinha humilhado isso aí. Eu, quantas Copas do Mundo não teria ganho? Nem jogo futebol, não gosto, não sei como que é. Mas eu teria feito. O Guga ganhou 3 vezes Roland Garros, eu ganhava 5. Ah, tá bom. Não consegue jogar aqui com dor no braço. Mas tu que sabe. Então tá bom. Tu é que sabe, né? E aí isso eu acho que a gente vai. Não sei se é, a idade não traz só ruga, cabelo branco e pelanca, né? Traz também experiência pra gente olhar assim e falar, porra, eu não sei nada. E eu acho que essa sensação que eu tenho todos os dias. Esses dias eu mandei uma live pra Amanda assistir, tu ouve aquilo e fala, meu Deus, nunca tinha ouvido falar disso.
Uhum.
Né?
E ter humildade pra aprender, né? Não achar que sabe tudo, né? Às vezes tem pessoas que têm 40, 50 anos, né? O pessoal já chegou aí.
Olha, galera!
É, e já acha que sabe tudo, né? Ah, não precisa aprender mais nada, eu já sei tudo, eu já sei, eu já fiz, eu já vi, né? Então, às vezes eu mando vídeo pras pessoas, ah, viu que abriu um restaurante tal, brasileiro aqui e tal. Ah, sim, sim, é muito bom. Tá, mas você já foi?
Não.
Não, não. A minha parente que foi disse que é bom. Entendi. Mas não foi nem nessa unidade, foi em outro lugar.
Boa.
Então, assim, você não sabe, você... Sabe, falta a humildade das pessoas de reconhecer que elas não sabem tudo. E que elas não sabem o que passa na vida do outro.
Não.
E que elas não podem optar, né, opinar na vida dos outros, porque ela não sabe o que a pessoa passou.
Não, aí é
ela não sabe
também
o que a pessoa tá passando.
Ou fazer o fofoca. A fofoca é normal.
Isso é normal.
Isso é normal, sim, do jogo.
Mas não mentir, fazer
maldade. Sacanagem, achar que todo mundo é vagabundo, que não, todo mundo é pilantra, que todo mundo é ladrão, que todo mundo é corno, que todo mundo é puta. Não.
Não.
Não é assim, né?
É.
Certo? Porque somos diferentes.
É.
Apesar de que o mundo trabalha duro pra que sejamos todos iguais. Nunca seremos.
Nunca seremos iguais.
Nunca.
Não.
Nunca na vida seremos iguais. E olha, é uma luta que eu travo há 41 anos.
É, eu acho que a gente tem que tentar pensar positivo e acreditar que o bem vence.
Ah, né? Não, porque se o cara largar assim,
que
já era.
O bem vai vencer e que o mal não pode vencer.
Não,
o
vai.
Mal não pode
não
vencer.
Não prevalece.
Né? É rezar, é acreditar, é ter fé. Né, que as coisas vão melhorar e acreditar que o mal não vai vencer.
Não,
o
aliás,
mal não vai vencer.
Aliás, queria mandar um beijo pro pessoal do Rio Grande do Sul, né, que tá passando pelo que estão passando. A gente tá deixando na descrição dos episódios um Ajude o Rio Grande do Sul, que tem o link da vaquinha do Badim lá, uhum, com o pretinho básico. Então, se você puder ajudar, com a quantia que puder, ou se não puder ajudar, não consigo, Claudinho, faz uma oração. Hoje aí, quando tiver, for dormir, ou na hora do almoço, que for agradecer a boia no prato, diz assim, pô, só, obrigado, Deus. Dá uma olhada lá pra eles, porque, porra, agora deu enchente de novo, né, cara? Puta que pariu. Então eu queria mandar um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul, dizer que não vai ser fácil, porque nunca é, né? Porque se fosse fácil, tava resolvido. Isso é uma regra que a gente tem na vida, então, mandar
muita
um beijo.
Muita força aí.
E pra você que nos ouve, a gente só tem que agradecer. Obrigado de coração. Espero, né, esperamos que a gente chegue aí na sua vida de maneira positiva, que você tire alguma coisa boa disso aqui que a gente tá dizendo, ou não. Ou faça tudo ao contrário, dizendo, pô, não concordo com nada do que eles estão dizendo. E também é bom, né? Eu acho que a gente não tá certo de tudo, não tá errado de tudo. Todo mundo consegue pescar uma coisinha boa aqui, outra ali, e ir encaixando, né?
Todo
no
mundo
puzzle.
Todo mundo tá aprendendo, evoluindo,
no puzzle da vida, no quebra-cabeça da vida, é mais uma pecinha que se encaixa,
quem
certo?
Quem quer evoluir, vai evoluir. Quem
exatamente
não quer, vai continuar na mesma.
Ah,
né?
Não, é, e não tem o que fazer.
Não
e
tem.
Dizer que esse podcast é patrocinado? Sei, temos o patrocínio de America Chip. Se você vai viajar pro exterior e não quer ficar sem conexão de internet, aliás, não é qualquer conexão de internet. É uma conexão de internet de alta velocidade e segura. Aliás, vou contar uma fofoca, já que a gente falou de fofoca, que a America Chip permite que você roteie o seu celular, a internet do seu celular, com as pessoas que estão com você.
Em muitos destinos.
Alô, galera, em muitos destinos. Então tem que confirmar lá, ó, America Chip, tô indo pra tal lugar. Vocês
esse
permitem?
Tem,
que aí, por exemplo, você vai com a sogra, deixa quieto, fala nada. Ah, não, mas vai com a tua esposa, né? Fala, ó, vai com o teu marido, fala, ó. A gente compra um chip, então conversa com a America Chip e acessa o site americachip.com. Vai lá e tem cupom de desconto que é Vagas Pelo Mundo. Certo, Amandinha?
Certo.
Obrigado pra você que nos ouve de coração. A gente fica muito feliz. Se você comentar, a gente fica mais feliz ainda. Amanhã tem episódio novo, ao vivo, lá no nosso canal no YouTube, Vagas Pelo Mundo. A gente vai falar sobre saúde mental no exterior, certo?
Isso, exatamente. Com o psicólogo Vitor Luz e com a psicóloga Raíssa.
Exatamente.
Atzinger.
Exatamente. A gente vai conversar, vai ser muito legal. Esperamos você por lá. Obrigado de coração, um beijo grande e até amanhã, certo?
Certo.
E não esquece de acessar sempre o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, no ar, desde 2016, fundado por quem?
Amanda por e mim, Claudinho.
E pela Amandinha, certo?
Certo.
Um beijo grande e até amanhã. Beijo!
Beijo!